Jorge Alcobia, Porto Alegre foi o distrito do país que mais população perdeu nos últimos 10 anos e é também o distrito com menos pessoas. Como é que podemos inverter esta tendência ou mitigar este problema?
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Efetivamente, portanto, nós temos a consciência de que o distrito de Porto Alegre, apesar de ser o sexto distrito em superfície, do país, é um distrito que tem sofrido de desertificação de pessoas e efetivamente porquê? Porque não há como fixar os jovens, portanto os jovens mesmo que estudem no distrito e que estudem nas várias localidades do distrito, o que acontece é que não têm alternativas para efetivamente se fixarem, não há empregos, não há formas de efetivamente poderem fazer a sua vida aí e como tal o que seria necessário era realmente haver uma descentralização administrativa do país. Eu não estou a falar em regionalização, nós achamos que a regionalização é algo que deve ser efetivamente estudada, analisada com cuidado, não fazer apenas porque sim, mas uma descentralização de serviços possivelmente iria ajudar a que as pessoas fixassem, assim como dar possibilidade das pessoas poderem deslocar com facilidade no distrito, que é o que não acontece hoje. Nós hoje, para nos deslocarmos de uma localidade para outra, temos muito poucas alternativas de transportes. Posso dar o exemplo que em Monforte, onde eu moro, para ir para Porto Alegre, se não for de carro, tenho um autocarro de manhã e depois outra tarde para regressar. E, portanto, não é possível, sem mobilidade, sem proporcionarmos mobilidade às pessoas, que as pessoas se fixem em determinadas localidades. E, portanto, nós preconizamos realmente o desenvolvimento da linha férrea como alternativa ao transporte rodoviário. Em termos globais, isso iria facilitar que as empresas efetivamente se fixassem no distrito e, havendo empresas fixas no distrito, já seria possível que as pessoas encontrassem forma de fazerem a sua vida aí. E, efetivamente, a questão da mobilidade é muito importante para que as pessoas fixem nas terras. No entanto, o PAN não preconiza o desenvolvimento só por si da rede rodoviária. Efetivamente, nós o que preconizamos é o desenvolvimento da rede ferroviária, até por uma questão de impacto ambiental. E nós sabemos que uma ferrovia é quase inexistente no distrito de Porto Alegre, por exemplo, já não vou lá no resto do país. E, portanto, nós queremos um investimento forte nos transportes ferroviários, assim como também pensamos que seria bom para toda a região, neste caso falo no Alentejo por si, todo, como um todo, se o aeroporto fosse Fraveja. Porque aí teríamos desenvolvimento de linhas ferroviárias, que é o que nós efetivamente preconizamos.
No setor social, há instituições que vivem com grandes dificuldades. Acha que o Estado, só por si, deveria de injetar mais verbas neste setor?
É evidente que um distrito de Porto Alegre, que tem uma população envelhecida, tem necessidades a nível de assistências de caráter social diferentes de outros distritos mais jovens. E aí a intervenção do Estado é muito importante. O Estado e as autarquias têm que dar realmente um apoio efetivo às valências de apoio social que existem no distrito. E Porto Alegre, eu visitei algumas casas de apoio que realmente vivem sempre com dificuldades e sempre com a corda na garganta, porque efetivamente o que existe é falta de apoio, não só estatal, mas também autárquico. Embora as autarquias, nós sabemos que também têm grandes dificuldades nos distritos onde há menos população. Como é óbvio, o que vão obter em título de rendimento será sempre inferior às autarquias muito populosas. Mas, sim, para além do Estado, também o setor autárquico deve apoiar.
Deixa-me fazer uma pergunta relacionada com o programa do PAN. Okay. Uma das questões que consta do seu programa é o fim das touradas em Portugal. Estando nós numa região onde existem muitos aficionados, temo que, por causa desta proposta, o PAN seja penalizado nas urnas, nesta região, obviamente.
É claro. Eu entendo que para o distrito de Porto Alegre a questão da tauromaquia tem muita maior acuidade do que, por exemplo, para os distritos do Norte. Nós sabemos que a tradição tauromáquica existe mais para o Sul do que para o Norte. Por exemplo, no Porto já não há touradas, não há sequer praças de touro. Vamos para Porto Alegre, temos uma realidade rural em que a tauromaquia tem realmente muito peso. Nós, no PAN, queremos efetivamente acabar com as douradas, isso está no nosso programa. No entanto, o que defendemos para os distritos, onde a tauromaquia tem efetivamente um peso grande, até a nível de empregos, porque nós sabemos que há pessoas a viverem da tauromaquia, nomeadamente no distrito de Porto Alegre, eu tenho a plena consciência disso, eu conheço muito bem a realidade, e nós não queremos decretar o fim das touradas de um momento para o outro. Há que ser dadas alternativas, há que ser reconvertido, e eu defendo que tudo é progressivo nesta vida, e portanto não vamos pensar, porque nós temos no programa acabar com as touradas, que vamos fazer isso um dia para o outro, vamos dar meios, vamos procurar que as pessoas reconvertam a sua atividade e vamos todos em conjunto estudar uma forma disso acontecer. Portanto, não há aqui, efetivamente, ao contrário do que se caricatura às vezes, uma má vontade contra o mundo rural. Nós queremos apoiar, queremos ver as especificidades das várias regiões e temos a perfeita noção que no distrito de Porto Alegre não se pode acabar com a tauromaquia de um momento para o outro. Portanto, nós queremos é que, efetivamente, pela educação, por ser dadas outras alternativas, até para as pessoas se começarem a perceber que a tourada é, efetivamente, portanto, uma atividade cruel, porque há um maltrato do animal, podemos dar as voltas que dissermos, mas a verdade é que existe efetivamente isso. Mas não queremos é que as pessoas, de um momento para o outro, abdiquem do seu modo de vida, digamos, de uma forma que seja agressiva. Queremos que isso se faça de forma progressiva, e queremos ajudar e estudar em conjunto a forma disso evoluir. É uma evolução normal.
Além das touradas, há também outra proposta polémica que tem a ver com a vossa posição sobre a caça.
Vamos a ver, a caça, quando nós nos referimos à caça, nós sabemos que a caça é uma atividade ancestral, efetivamente o homem foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e necessitava da caça para sobreviver. Durante muitos anos, durante séculos, isso era uma realidade. Nós o que temos neste momento é uma caça desordenada. Nós temos um número excessivo de caçadores, temos inclusivamente uma população de caçadores que não está completamente educada para a necessidade ou como é que devem ser feitas, como é que deve ser feita a caça. E também a caça tem que ser uma atividade que tem que ser vista com cuidado e de região para região. E é isso que nós defendemos. Portanto, efetivamente a caça será tal como a tauromaquia e programaticamente um dos nossos objetivos, terminar, mas tem que ser efetivamente visto com as especificidades de cada região onde ela existe.
Há muitas pessoas que acusam o PAN de querer tratar melhor os animais do que as pessoas. Como é que reage, portanto, a esta acusação, a esta crítica, se assim podemos dizer?
Eu entendo que, efetivamente, isso eu entendo isso como uma caricatura, porque, efetivamente, ninguém que trata mal os animais vai tratar bem as pessoas. Portanto, está tudo ligado. No nosso mundo, tudo está ligado. Quem trata mal pessoas também trata mal animais e vice-versa. Aliás, está mais que provado, e há vários estudos a nível europeu, que indicam precisamente que algumas psicopatias começam com o maltrato de animais e, portanto, passa para o maltrato de pessoas. As pessoas que tratam bem os animais também, obviamente, tratarão bem das pessoas. Portanto, é apenas uma caricatura.
Tenho mais duas questões para lhe fazer. Uma delas tem a ver com a fraca representatividade que o círculo eleitoral ou o distrito de Porto Alegre tem atualmente na Assembleia da República. Só elege dois deputados, é o mínimo. O PAN considera fundamental que seja feita uma alteração à lei eleitoral para que estes pequenos, entre aspas, círculos eleitorais elejam mais deputados e que tenham outro tipo de voz no Parlamento?
Sem dúvida. Existe efetivamente um desequilíbrio enorme, principalmente entre o interior e o litoral, em número de deputados. O PAN defende, e está no seu programa, uma revisão dos círculos eleitorais. Posso-lhe dar a título de exemplo que, falando no Alentejo enquanto um todo, nós iríamos eleger, se não houvesse um círculo eleitoral do Alto Alentejo, de Porto Alegre, perdão, de Évora, de Beja, se houvesse um único círculo eleitoral para o Alentejo, iríamos eleger no conjunto mais dois deputados. Apenas com uma reconversão simples. E, portanto, nós defendemos efetivamente que os distritos que têm menos representatividade têm que ser olhados de outra forma. E, portanto, temos que fazer, alterar o mapa eleitoral, de modo a proporcionar que haja um equilíbrio maior nas várias regiões. Mas isso está também no nosso programa.
Em relação à solução encontrada, estamos há apenas 4 dias das eleições legislativas, marcadas para domingo. Em relação à solução encontrada pelo Governo para que as pessoas que se encontram em isolamento devido à Covid-19 possam ir votar no domingo, como é que comenta esta solução encontrada pelo Governo?
Eu julgo que esta solução pecou por tardia. E quando as decisões são tomadas tardiamente, e aí o parecer da Procuradoria-Geral da República demorou demasiado tempo a ser emitido, e portanto as coisas nascem um pouco coxas, e portanto foi a solução possível, atendendo a ser muito em cima do acontecimento. No entanto, julgamos que com mais tempo ter-se-ia certamente encontrado, até porque já tínhamos a experiência da pandemia, portanto não seria necessário fazer desta forma, quando a nós estão atabalhoada. Haveria outras formas. No entanto, como eu disse, houve realmente demasiado tempo entre o pedido do parecer e ele sair cá para fora. Essa é a maior crítica que nós temos.
Perguntava-lhe ainda quais os desafios é que se colocam, no seu entender, ao país no pós-pandemia.
Bem, nós temos um grande desafio, que é ver efetivamente como é que vão ser utilizados as verbas que vêm do PRR. Portanto, e esse é um assunto em que nós iremos estar certamente muito atentos para ver se essas verbas são aplicadas efetivamente para o desenvolvimento e para colmatar as necessidades da população em geral e para dedicar ao desenvolvimento do país, ou se irá ser desbaratado esse dinheiro dando, portanto, financiamento às grandes empresas e, portanto, sem atender realmente às necessidades do país. E é isso que nós vamos estar atentos na Assembleia da República. Esse é o grande desafio, é a aplicação e colmatar efetivamente certas necessidades sociais que foram criadas com a pandemia, algumas pessoas que inclusivamente perderam o seu emprego, e portanto tudo isso terá que ser canalizado para essa área.
Agora sim, para fechar, em termos de resultados eleitorais, quais são as ambições do PAN no círculo eleitoral de Porto Alegre?
As ambições do PAN no círculo eleitoral de Porto Alegre, como o Gabriel disse bem, que elege o mínimo, que são 2 deputados, portanto as ambições eleitorais terão que estar de acordo com efetivamente o peso eleitoral que nós temos em Porto Alegre, que no entanto eu recordo que em relação às anteriores, para 2019, conseguimos duplicar os resultados, passámos de 400 para 850. E neste momento as minhas expectativas são que continuemos a aumentar, e portanto eu diria que tudo o que seja acima dos 850 será sempre um bom resultado para o PAN, significa que a nossa voz começa a ser ouvida.